From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through GEICO, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Bon. Pois.
Estavas com os tostadores.
Sim.
Estavas com os tostadores tocados.
Sempre.
Título deste episódio: correndo que nem um atleta para chegar à meta da fofura. Eu arranco este episódio lembrando a comunidade de ouvintes que logo às 18h30 vamos apresentar o novo livro do Homem que Mordeu o Cão na FNAC Colombo, Uma Mão Humana Forrada a Veludo Homem. Há surpresas que acabam de chegar à minha mesa de trabalho.
Já existe.
Já existe. Há um cake designer, já falámos dele há pouco, é um pasteleiro talentoso chamado José Rama, veio cá trazer não só para nós um espetacular bolo que reproduz com relevo a capa do livro, e acho que por dentro tem frutos vermelhos.
Okay. Ai, que bom.
Achas porque nem temos coragem de abrir o bolo?
Epá, está a ser muito difícil.
Vamos estragar o bolo.
Está a ser muito difícil mexer naquilo, porque está muito bonito.
É uma obra de arte.
Mas ele trouxe também uma coisa incrível para as pessoas que forem logo ao lançamento na FNAC Colombo. O José Rama confeccionou um sem fim de bolachas que são miniaturas da capa do livro, e por isso vou levá-las para a sessão para as pessoas levarem para casa ou comerem.
Achas que pode haver ouvintes a pensar: eu não ia de maneira nenhuma, mas agora que há
bolachas. Agora que há bolachas, contem comigo. Por isso, epá, quero agradecer ao José Rama e encaminhar as pessoas para o Instagram dele. Epá, as obras que este homem consegue fazer em bolo. Rama.cakedesign é o Instagram dele, Rama.cakedesign, porque epá, ele merece. Ele merece, que talento e que simpatia. O quê, malta? E agora? Ai, até deitei uma perdigota.
Pois,
isso não foi um perdigote, pá.
Foi um bocado de pão.
Isso foi um anticiclone dos Açores.
Algo saiu da tua boca.
Vou ter que retomar.
Parece dar um dente.
Imagina, quem impôs um dente no dia do lançamento do livro?
Da frente.
Punhas um chiclete.
O quê, malta? E agora, uma história de fofura sobre atos aleatórios de gentileza.
Como
em
assim?
2025. Como assim? Mas está tudo maluco. Isto tem de acabar com a breca. Então agora temos bondade. Que flagelo. Diz esta pessoa no Reddit: esta manhã parei num pequeno café antes de ir para o trabalho. O tipo que estava à minha frente na fila parecia absolutamente estafado e constatou que se tinha esquecido da carteira. Ele estava prestes a ir embora sem consumir nada, frustrado, quando eu disse ao empregado: espere, eu pago o café a este senhor. O quê? Mas esta pessoa está completamente louca. Então, mas isto agora, simpatia e o caneco. O homem, diz esta pessoa, ficou quase chocado com a surpresa. Não queria acreditar. Reparem, isto é no ponto em que estamos. Um estranho quer pagar-nos um mísero café por nos termos esquecido da carteira, e a reação é choque, claro. Continua esta pessoa: em absoluto espanto, ele agradeceu-me 5 vezes, contei eu, pá, por um café. Mas as alegrias deste dia não ficaram por aqui para esta pessoa. Diz ela: quando cheguei ao emprego, um colega nosso tinha decidido comprar donuts para toda a gente. Isto não é um grande feito, mas naqueles donuts eu senti como se o universo me tivesse dado um high five de volta. E tudo isto melhorou o meu dia. Ah, isto é incrível, vejam o ponto a que chegámos. Entre um café pago a uma pessoa que se esqueceu da carteira e um donut oferecido de forma desinteressada à pessoa que pagou o café ao outro senhor, estas pessoas sentiram que quase saiu a sorte grande. A gentileza é quase freak. É quase freak. Mas eu acho que ainda vamos chegar a uma altura em que se uma pessoa quiser pagar o café a outra pessoa vai dizer: mas quem é que vocês lá que é para pagar um café? Que ele dá uma cabeçada. Não posso gritar muito a esta hora, não é? Porque ainda não, o meu organismo não está preparado para isto.
Estás tonto.
Então ficaste, parece que assim, fiquei um bocadinho tonto. E senti que alguns órgãos internos mudaram de sítio.
Algumas cordas vocais estão no meio do corredor.
Sim, sim, sim. Bom, eis o tipo de situação em que eu me vejo facilmente a cair se decidir voltar a dar umas corridinhas só porque aprecio ser simpático e ao mesmo tempo aprecio dar a entender que sou bastante melhor do que na realidade sou. Eis o que deixou um senhor num grupo de Reddit de histórias reais. Ele diz: há umas semanas eu decidi que algo tinha de mudar na minha vida. Então decidi começar a correr antes de ir para o trabalho todas as manhãs. Bom, eu percebo a utilidade disto. Mas largar a cama mais cedo, ainda por cima agora que não tarda aí, está a invernia. Valha-me Deus, não é?
Mas começa logo bem, é acordado.
Invernia? A invernia.
Não é o inverno.
A invernia. É a invernia. Pois. A invernia, que é o tempo mais frio. Vou começar
o Manel está a olhar para ti com ar de espanto.
Ai, é. Começar a contestar o meu uso de palavras como algibeira.
Não, eu adorei, eu adorei.
Pronto. É. Mas é que já é doloroso para mim arrancar-me da cama para vir trabalhar. Imaginem arrancar-me da cama mais cedo para ir correr.
É uma questão de hábito.
Mas eu admiro as pessoas com força de vontade para conseguir isto. Valente, é pá, força nessas corridas. Estou a pensar em vocês. Deitado e tapado. Diz ele, ele diz: chego então ao parque às 6 da manhã. É pá, homem, não faça isso, mano. 6 da manhã num parque para correr. Chego então ao parque às 6 da manhã, diz ele, e ponho-me a fazer alongamentos como se soubesse o que estou a fazer. Eu faria o mesmo, é de ver outras pessoas fazer. Ok, isso deve funcionar para alguma coisa. Nisto, diz ele, um grupo de pessoas super enérgicas, com t-shirts a condizer, passam por mim, acenam e gritam: hoje chegaste cedo! Malta, ele não sabia quem eram estas pessoas. Estavam claramente a confundi-lo com outra pessoa. Mas sim, a frase "hoje chegaste cedo" foi disparada na direção deste senhor. E o que é que se faz quando alguém nos confunde com outra pessoa? Normalmente corrige-se, não é? Talvez ele devesse ter feito isso, não é? Já dizia: malta, se calhar estou confundindo-me com outro, eu não estou no vosso grupo. Mas não foi isso que ele fez.
Lá foi ele.
Em vez de os corrigir, porque claramente, diz
já
ele,
estamos a adorar.
Maravilha.
Claramente tenho mais receio de interações sociais do que de cardio. Eu olho para eles, sorrio e aceno que sim com a cabeça. Mas reparem, eu percebo, porque neste contexto de malta das corridas, dizer que não ia soar fraco, não é? E ele estava a estrear-se nas corridas e não quis passar um ar verdinho, quis integrar-se na malta das corridas.
Michael, ele foi chupado
e então
pelo grupo.
Sorriu, sorriu, chupado. Ele sorriu e assinou que sim, que tinha chegado mais cedo. Um erro dramático, como se irá constatar dentro de instantes. Recordo que este senhor pretendia dar uma ou duas voltas ao parque e depois ir para o trabalho, não é? Agora está rodeado de malta equipada a rigor que acha que ele é um deles. Não sei bem como, daí a pouco, diz ele, já alguém me está a dar uma banana e a dizer: vamos a isto! Aquecimento de 5 km!
Aquecimento?
Só para começar.
E ele diz:
olha bem a frase, aquecimento de 5 km.
Eu gosto da forma como, em poucos segundos, ele passa de, eventualmente, olha, uma peça de fruta, que simpáticos, dou uma banana, 5 km! Não quero a banana. Não, toma lá a banana, não quero.
Só para aquecer.
Não quero, toma.
Ele diz que dentro dele ouviu a sua própria voz a dizer: desculpe, 5 km. No entanto, essas palavras mantiveram-se fechadas dentro dele. Porque o que ele disse cá para fora foi: vamos embora! Estava aterrorizado.
Portanto, dentro da cabeça era uma coisa, mas o que lhe saía pela boca, ele ficava a pensar: o que é que eu estou aqui a dizer?
Exato, exato.
Bora!
Ele tinha de ir para o trabalho, tinha de ir para o trabalho. Ao fim do primeiro quilómetro, diz ele, eu já estava a morrer. À minha volta, só vejo pessoas a correr felizes e a conseguirem rir e conversar enquanto correm e conversam sobre o quanto gostam de correr e conversam sobre as maratonas que pretendem fazer. Eu vou em último, sentindo que vou vomitar os pulmões, a rezar com fervor para que Deus Nosso Senhor me faça torcer um pé. Uma vez que não paro, apesar de estar a morrer, eu prossigo com eles. No meu primeiro dia de corridas, supostamente dá a voltinha no parque. Ele diz que a dada altura, uma senhora mais velha do que eu, que ele percebeu que se chamava Brenda, isto passa-se na América ou na Inglaterra, não percebi, Brenda repara no esforço desumano dele e grita-lhe: "Força, rápido, jovem!" E uma vez mais, na cabeça dele, ele disse: "Não, não, Brenda, mais rápido não."
E o que é que ele disse?
Mas de novo manteve-se só dentro da cabeça dele. Ele aí já não conseguia dizer nada. Ele aí disse só: "Quando chegam ao fim", diz ele, "nenhum deles parece estar cansado. Eu sinto que já faleci."
Mas ele fez os 5
quilómetros. Ele fez os 5, pelos vistos.
É, maior.
Eles estão a planear uma bela corrida de 10 quilómetros para o fim de semana.
Ah, vá lá.
E dizem-me: "Não vais faltar, certo?" Ao que dou por mim a responder: "Eu? Claro que não vou faltar! Vamos!"
Pois eu estou a adorar.
Malta, eu adorava que, apesar do quanto ele está a odiar tudo isto, ele simplesmente não conseguisse parar nunca mais. Sempre a cair para o lado, mas às tantas está numa maratona e não sabe como.
Exato.
Campeão olímpico.
Ganha a maratona.
Então como é que começou o seu amor pelas corridas?
Olha, não
sei. Sei que me deram uma banana. Deram-me uma banana. Mas pronto, é pá, sempre caí para o lado, mas sem querer desiludir estas pessoas que acabou de conhecer. No entanto, eis como acaba esta narrativa. Dou por mim a responder: "Eu? Claro que não vou faltar." De imediato, corro para casa, apaguei a localização do mapa do Google Maps do parque e comi panquecas. Alguns lá fora, eles provavelmente estão a pensar que estou a treinar para as Olimpíadas. Não estou. Já lá vão vários dias e ainda me dói tudo. Isto lembrou-me os meus tempos de corrida há uns anos, quando participei até na corrida de São Silvestre, não é? Fui treinar pelas ruas da parede com o Hugo, da organização, que já tem vindo cá várias vezes. E era incrível como o Hugo, de facto, conseguia conversar e correr ao mesmo tempo.
Sempre achei isso um mistério.
E estou ali a subir o Marquês e já ia pensar: "Okay,
não, isto ainda era nas ruas da parede, altos e baixos e não sei o quê." E ele a falar, a contar histórias da organização.
Então, peraí, tu também fizeste treinos de 5 km.
Fiz treinos, não sei se foram 5 km, mas foi muito, foi demais.
E ele, tiveste e a Deus
e ele conversava para comigo.
Para te dar um patrocínio a pé.
Epá.
Sim, sim. Deus Nosso Senhor nunca me deu essa benesse. mas era o Hugo a falar e eu só conseguia responder-lhe coisas que não tivessem demasiadas sílabas, tipo: Eu concordei com tudo o que ele me disse. E lembro-me também que no dia da corrida, e apesar de todos os avisos que me foram feitos para que gerisse as minhas energias e não começasse logo à bruta, eu nunca me esquecerei que fiquei contagiado por toda aquela alegria e todo o vigor das pessoas.
Depois, os atletas
ao tiro da partida, pam! E vai tudo a correr. E eu senti que era um dos tipos a correr na praia no início do filme de Chariots of Fire. Eu ia a rir e tudo, ia a rir, tipo,
mas a rir de pânico.
É pá, super rápido, uma passada larga, tunga, 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 e pessoas à minha volta: "Marco, não é melhor gerir a velocidade? Não deixes tudo no arranque." E eu: "Qual quê? Isto é lindo! Isto é o momento mais mágico da minha vida! É um hino à vida! Isto é um hino à vida!" A corrida era de 8 km, ao fim dos primeiros 500 metros, já eu estava: "Dói-me tudo, alguém me deu uma cadeira e um refresco. Alguém me deu uma cadeira e um refresco." Ninguém me deu. Na altura fui a andar, não é?
Claro.
Sim. E as pessoas a dizer: "Força, Marco, corre!" Eu: "Não."
Para mim, na São Silvestre, a única que fiz também, a grande humilhação, foi quando eu vou a correr e a pensar: "Eu estou a dar tudo." E passa um tipo com uma bandeja.
Claro, o senhor da bandeja, que é um clássico.
Passa por mim com toda a bandeja e diz: "Bom dia, Pedro." E eu: "Ai, esse rapaz vai com uma bandeja e corre mais rápido que eu."
O senhor com bandeja já é um clássico. E vestido todo a rigor de empregado de café.
Sim.
Com bandeja, eu, claro.
Então é isto, não é?
Certo. Eu tenho um amigo que uma vez fez uma corrida e ele disse: "Eu estava tão cansado que a pessoa que ia à minha frente ia andar e eu a correr não a conseguia alcançar."
Sim.
Encontramos-nos nos instaladores.
Eu digo-vos uma coisa: eu tenho saudades do espírito da corrida de São Silvestre. O problema é a pessoa ter de correr. O problema é ter de correr.
Ao nível do espírito,
porque
está tudo bem.
Sim. Porque, epá, se fosse num veículo e contasse na mesma.
Eu acho que o mais difícil é criar o hábito. Depois, com o hábito, é fácil.
Pois, se calhar.
É, pá, eu não consigo de calções agora com o hábito vestido.
O